sonhos perdeu no fio da vida. E eu vou embora sem mais feridas, sem despedidas. Eu quero ver o mar. Eu quero ver o mar. Eu quero ver o mar. Se voltar desejos, os seres foram mesmo. Lembre da nossa música. Música. Se lembrar dos tempos, dos nossos momentos. Lembre da nossa música. Música. Nossas juras de amor já desbotaram.
Tabajara FM. Música pra dizer bom dia.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dará. Ficar odara.
Minha cara, minha boca ficar odara.
Ficar odara.
Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar. Canto e danço que dará.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar. Canto e danço que dará. deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
A noite pensando em ti. Tem noites que eu passo a noite passa por mim. Tem noites que eu passo a noite pensando em ti. Tem noites que eu passo a noite passa por mim. Pela fresta vejo estrela e a estrela me vê. É estrela vendo estrela quando eu penso em você. O beija-flor beijou a flor lá na pedra do tendó. O beija-flor beijou a flor lá na pedra do tendó. E não foi com dó da pedra, e nem foi com dó da flor. E não foi com dó da pedra, e nem foi com dó da flor. O beija-flor beijou a flor, o cereiro um beijador. O beija-flor beijou a flor, o cereiro um beijador. O beija, beija, beija-flor, beija-flor, beija-flor. 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 Beija-flor beijou a flor lá na pedra do tendó. O beija-flor beijou a flor lá na pedra do tendó. E não foi com dó da pedra, e nem foi com dó da flor. E não foi com dó da pedra, e nem foi com dó da flor. O beija-flor beijou a flor, o sereno um beijador. Beija-flor beijou a flor, o sereno beijador. Beija-flor beijou a flor, beija-flor, beija-flor. Beija-flor beijou a flor, beija-flor, beija-flor. Beija, beija, beija-flor, beija-flor, beija-flor. Beija, beija, beija-flor, beija-flor, beija-flor.
Jara FM, você merece mais.
Rema de Maúdes, do reggae do Marujo. Tá tudo escrito bem na minha cuja quando, cuja cuja intenção de amor. Deixa escapulir da boca, os meus dentes são flagrantes. Antes, antes, antes da palavra dita, meu corpo inteiro já gozou. Também tem parte, pois quem vê cara só vê cara, não vê coração. Meu coração, amigo, tá na cara, minha tara, minha intenção. A minha tara tá na minha cara, meu complexo cardíacoide.
Tabajara 105 FM,
Pura Seco,
um toque de cultura.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixe de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Estrete do Rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora.
11 horas e 2 minutos. Vamos, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Iago Sarinho.
Botafogo aguarda definições de segurança em relação ao jogo contra o Santa Cruz para definir e iniciar também a operação do jogo, venda de ingressos, entre outros detalhes. Enquanto isso, segue se preparando para esse confronto que só acontece no final de semana da semana que vem. As últimas do Belo eu trago daqui a pouquinho aqui no Tabajara Esportes.
Stefano Vanderlei.
Auto Esporte deve se apresentar para a segunda divisão no dia 17 de agosto. A grande contratação até agora, o experiente meio-campista Anderson Paraíba. Detalhes do Macaco Alpino daqui a pouco no Tabajara Esporte.
Hoje vamos conversar com Adriano Souza, técnico do Galo. A gente vai falar da temporada do 13 na Série D e sobre a renovação de contrato já anunciada.
Seleção paraibana é bicampeã do Troféu Norte-Nordeste de Natação. Atleta paraibana fica na quarta posição no Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica Rítmica. Tabajara Esportes está no ar.
Tabajara.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Elisa Marinho.
Oi, turma, bom dia. E aí, hein, como é que vocês estão? Sabe que dia é hoje? Terça-feira, 28 de julho do ano de 2026. Eu espero que você esteja bem. Me conta onde é que você tá? Tá no trabalho ouvindo a gente? Um bom trabalho pra você. Tá em casa de boa. Ô, maravilha, obrigada pela companhia, turma que tá no trânsito, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Tabajara Esportes, que fica no ar até o meio-dia, na 105,5 e também no YouTube. Corre lá para você assistir a gente. E mais do que assistir e ouvir, você pode também participar. Como? Através do nosso WhatsApp, o 993365715. Dá para mandar áudio até 30 segundos, tá bom? E também mensagem de texto. E você sabe que eu não ando sozinha, né? Deus me livre. Com quem é que eu tô, Maurício? Ivo, estamos bem?
Estamos bem, né? Estamos bem aqui, preparados para comentar os principais assuntos do esporte paraibano, né? Como é que você está?
Eu tô ótima.
Ótima, então.
Tô muito bem.
Estar com você já é bom, né? E você ótima, e aí a gente fica ainda melhor.
Ô, coisa boa. Então só alegria.
Só alegria.
Maravilha.
Só alegria. Não há motivos pra tristeza, nem raiva. Esses sentimentos mesquinhos,
não. Jamais. Aqui é só alegria. Ó... Você sabe que a nossa vida é muito mais feliz quando a gente come um peixinho, né, Ivo?
Ah, com certeza, né?
Ivo nem gosta de peixe.
Mas eu tenho que reconhecer que é um dos alimentos mais sadios que
existe, né? Muito bom, tem, Ivo. Tu comeu errado, infelizmente... é porque tu não comeu o peixe do Agostinho. É, no dia que tu comer, aí tu vai gostar.
Eu acho que vou começar a gostar de peixe quando for lá em Agostinho.
Vai sim. Vai com a camisa do Botafogo, se você tiver. E aí, pra aproveitar, porque tem desconto se você for com a camisa do Botafogo lá na peixaria do Agostinho, viu? Ele vai te dar 10% de desconto se você pagar no cartão. Se você pagar no Pix ou em espécie, aí é 15%. E lá não só tem peixe, não. Tem camarão, lagosta, molusco, crustáceos em geral. Aproveita. Peixaria do Agostinho, no Mercado do Peixe, em Tambaú, logo no Box 1. São 11 horas e 7 minutos, tem muita coisa para te contar hoje. Nosso programa tá recheado. Vou começar falando de basquete, porque no fim de semana passado, né, teve a abertura do Campeonato Paraibano de Basquete, mais precisamente no último sábado, 6 equipes entraram em quadra. Foi lá no ginásio do Clube Cabo Branco, tá? No jogo de abertura, teve o duelo entre Botafogo e Manaíra Sharks. O Botafogo atropelou Manaíra, venceu por 100-46. Aí depois desse jogo teve o duelo entre Dinamite e FPB. O Dinamite venceu o IF por 56-36. E finalizando a rodada de abertura, a equipe sub-20 do Botafogo venceu o Dinas BPC por 54-49. Tem dois Botafogo? O profissional e o sub-20. Oxi! Outro jogo da rodada seria, né, entre Unifacisa e Maníacos, só que não aconteceu, porque a Unifacisa, alguns atletas, né, da Unifacisa, eles estavam disputando a competição de base do NBB, que é a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, né, uma obrigação aí para as equipes que disputam o NBB. E aí, como eles estavam lá, eles não participaram da abertura do Paraibano. Só que a Unifacisa já foi eliminada agora, né, da LDB nessa primeira fase. Aí sim, o Jacaré vai disputar a competição neste próximo fim de semana, na próxima rodada aí do Campeonato Paraibano de Basquete. E ó, Sabe o que é que aconteceu também neste último fim de semana? Ginástica. A paraibana Suênia Lopes, que representou a Paraíba no Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica Rítmica, disputado em Fortaleza, terminou na quarta colocação na classificação geral individual. Ela, que só tem 14 anos, se classificou para a final de 3 aparelhos. Eram 4 disputados. Dos 4, ela foi para a final em 3, na bola, na fita e nas massas. As medalhas não vieram ali na final, ela não conseguiu ir para o pódio, só que o desempenho da Suênia foi tão bom que ela garantiu vaga. No próximo brasileiro do próximo ano, ela já está garantida e no nível acima, porque esse ela disputou no nível 2 e no ano que vem ela estará no nível 1, ou seja, entre as melhores atletas ali da idade dela, porque a gente está falando do Campeonato Brasileiro Juvenil. A competição, como a gente contou, aconteceu lá na capital cearense entre os dias 21 e 26 de julho. Ela é aluna do Grêmio Vila Olímpica Paraíba e fala aqui na Tabajara sobre essa primeira participação dela no Campeonato Brasileiro de Ginástica.
Eu estou muito feliz com os meus resultados aqui no Campeonato Brasileiro. Consegui o 4º lugar no individual geral e 3 finais. E foi muito importante para mim, porque isso demonstrou todo o meu esforço e minha dedicação. Estou grata a Deus, a minha família e a minha técnica, que a gente trabalhou muito para chegar até aqui. E no próximo ano eu estou classificada para competir o Campeonato Brasileiro Adulto no nível 1. E é isso.
Parabéns, viu, Suênia? Representou demais. Primeira participação, já ficando na quarta colocação no geral, subiu de nível. Tenho certeza que a tendência é crescer ainda mais. Além da Suênia, a Paraíba contou com 2 árbitras no campeonato, a Aimê Cabral e a Thaisa Dutra, ambas da Federação Paraibana de Ginástica. Coisa maravilhosa. Deixa eu trazer mais notícias aqui para vocês, dentro do nosso Tabajara Esportes, falar da seleção paraibana de natação, que voltou a fazer história. A seleção da Paraíba conquistou o bicampeonato do troféu Dr. Milton Medeiros, destinado à melhor seleção das regiões Norte e Nordeste, e tornou-se a primeira campeã do troféu Edivaldo Valério Silva Filho. Esse torneio aconteceu, né, como a gente contou, pela primeira vez. Ele foi criado nesta edição para premiar a melhor seleção entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa competição aconteceu lá em Salvador e a Luciana Rabai, ela que é presidente da Federação de Esportes Aquáticos, fala sobre essa participação da Paraíba e sobre mais esse título, né, mais essa conquista da nossa seleção.
Olá para a Rádio Tabajara. Eu estou radiante, obviamente, né? Essa competição. E desculpem aí que eu tô rouca, mas eu gritei muito nesses dias. A competição foi maravilhosa. A gente foi com uma equipe forte. A gente tinha feito cálculos e a gente estava na esperança de vencer. Mas Bahia, Pernambuco, Distrito Federal foram todos muito fortes. Levaram atletas campeões e recordistas brasileiros, então todos na nossa equipe tinham que estar no seu melhor desempenho. E graças a Deus foi isso que aconteceu. E tivemos que quebrar recordes, todos que nadavam tinham que pontuar. Então foi uma mistura de estratégia, desempenho individual e quebra de recordes, mas muito, muito, muito trabalho em equipe. Todos indo atrás de todos os pontos. Se eu vou tirar 6º lugar, eu vou lutar pelo 5º, eu vou lutar pelo 4º. Então foi realmente emocionante. A gente foi bicampeão Norte-Nordeste. Mas mais do que isso, nos sagramos o primeiro campeão Norte-Nordeste-Centro-Oeste do Brasil. E isso mostra a força da nossa natação. E o que eu acho muito legal é a maneira como os outros estados nos olham agora, né? O que antes era, chegou a Paraíba e tal, agora é, chegou a Paraíba. Eles são os favoritos para essa competição. Então a gente vê uma mudança muito grande nos últimos 2 anos de percepção do nível dos nossos nadadores. E isso dá motivação para eles e faz com que eles cresçam ainda mais, cheguem mais confiantes. A federação trabalhou muito para que a seleção viajasse no seu melhor estilo e conseguimos. E agora vamos em frente, construindo ainda mais, trabalhando cada vez mais pelos esportes aquáticos da Paraíba.
São 11 horas e 13 minutos. Está aí a presidente da Federação Paraibana de Natação, a Luciana Rabai, falando aqui na Tabajara sobre esse desempenho maravilhoso da nossa delegação lá em Salvador. Chocando um total de 0 pessoas, né? Porque a gente já era campeã, a gente só trouxe para casa o que era nosso.
A Paraíba é um estado de ponta mesmo, na verdade, na natação. Viu? A natação de base da Paraíba é muito, muito forte, já há alguns anos, e cada vez ficando mais forte, né? A gente só espera que nessa fase adulta, que é a dificuldade que a gente comece a revelar também grandes atletas para nos representar nas Olimpíadas, assim como foi com o Caio Márcio, por exemplo.
Exato. Né? Estamos na torcida aí por toda essa turma. São 11 horas e 14 minutos. A gente vai para o nosso momento entrevista aqui no Tabajara Esportes, porque nós estamos em linha com o treinador do 13, né, o Adriano Souza, para falar com a gente aqui no Tabajara Esportes. A gente já falou com o Adriano em outros momentos, logo quando ele foi anunciado, depois ali também no microfone aberto e agora aqui no nosso Tabajara Esporte de novo. Primeiro, Adriano, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente.
Bom dia Lisa, bom dia a todos os ouvintes do programa, bom dia a toda a bancada. Prazer é todo meu em poder falar com vocês novamente, é sempre uma honra. Já agradeço pelo espaço, pela oportunidade, poder falar do 13, poder falar do nosso futebol e poder falar do que tem sido, né, minha vida aqui nessa Campina Grande tão, tão querida. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
A gente que agradece. Vamos começar então. A gente conversou contigo, Adriano, logo quando você foi anunciado, né, pelo 13, falando um pouquinho sobre o projeto. Terminada agora a participação do 13, certamente como você não gostaria, né, mas alcançando o objetivo que também foi pedido e traçado pelo clube, que era garantir calendário para o ano que vem. Mas olhando para o que vocês iniciaram, para o que vocês terminaram agora, você ficou satisfeito com o teu trabalho? Ao seu ver, né, a equipe teve aí uma evolução, você conseguiu dar a sua cara para esse 13? Qual o balanço que tu faz, Adriano, do trabalho aí no Galo na Série D?
Elisa, ainda um pouco, né, pós-eliminação, ainda com sentimento um pouco de frustração por entender que nós poderíamos ir mais longe, né? A gente tinha condições de ter passado pelo São José e cometemos erros no jogo de ida que combinaram com essa dificuldade. Mas sim, muito satisfeito com o trabalho que foi realizado. Primeiro porque quando aqui cheguei, o objetivo traçado, como você mesmo falou, era conseguir o calendário. Essa era a primeira meta. E também feliz porque em nenhum momento antes o clube, a torcida, as pessoas que vivem no 13 tinham ou alimentavam nesse ano a expectativa do acesso, né? Então eu acredito que com aquilo que foi apresentado de forma de jogar, de resultados, a torcida, a imprensa, as pessoas dentro do clube, todos passaram a almejar e a acreditar na possibilidade do acesso. Eu acho que isso é fruto de um bom trabalho, né? Não é meu, mas de todos que fazem o 13, principalmente dos atletas, que muitos remanescentes do paraibano e depois quando aqui chegaram com muita desconfiança, com muita crítica, e a função do treinador conseguir potencializar a capacidade desses atletas, desses indivíduos, e eu acho que eu consegui fazer isso em um dado momento. Já nessa reta final do Série D, nós perdemos um pouco de desempenho, e eu atribuo muito isso a uma questão emocional e de desgaste também físico, porque a gente começou a sofrer muito com as logísticas de viagens. E a gente, sempre que a gente viajava, a gente começou a perder aí uma, duas sessões de treino por semana para ir, para voltar. Isso culminou no momento de soma, né? Culminou com a queda de desempenho do viés físico nessa reta final. A gente sofreu um pouco, inclusive, no segundo tempo do jogo contra o São José. Perdemos força em função disso. Ao longo dessas três, quatro, seis semanas de mata-mata, em três delas a gente teve problemas com treinabilidade. Mas acredito, e a questão emocional, né, do peso que a gente carregava, da necessidade do acesso, e acho que isso impactou um pouco os atletas, de carregar essa, esse peso, assim, é uma coisa que a gente não gostaria, mas acho que isso aconteceu, impactou um pouco no nosso desempenho. É algo a ser trabalhado, né, agora com a minha renovação e com o processo de continuidade. A gente precisa de um trabalho mais forte nesse viés mental de desenvolvimento, de lidar bem com essas circunstâncias, com essas dificuldades. Mas muito satisfeito porque eu fiquei muito feliz de ter o aval da torcida, de entender que a torcida se sentiu representada pela forma que o 13 jogava dentro de campo. Isso vai além dos resultados e vai mais além do resultado, vai por uma forma de jogar, por uma sensação de pertencimento, de criação de identidade, que precisa ser do clube, mas que eu, como treinador, tenho participação direta nesse processo, nesse momento.
Adriano Ivo Marques, devido ao seu bom trabalho, não só seu, mas do grupo como um todo, jogadores, tudo, ter chegado, inclusive, onde muita gente não acreditava, né, por conta da capacidade de investimento do 13 em relação a alguns adversários nessa Série D, a diretoria, reconhecendo isso, renovou o seu contrato e há também aí informações de que vários jogadores serão mantidos, né, na equipe. Isso, de certa forma, vai facilitar o seu trabalho já vendo aí as futuras competições, como, por exemplo, a Copa Paraíba, e aí o 13 agora também tem um calendário cheio para o próximo ano. Isso, de certa forma, facilita seu trabalho?
Bom dia, Ivo. Prazer falar com você novamente. Facilita, sim. Facilita porque eu acredito que os projetos que têm tido sucesso no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, são projetos que têm continuidade. Sejam eles com treinadores, mas também com os atletas, né? Agora nós já nos conhecemos melhor. A maioria dos atletas que aqui estavam, e mesmo aqueles que chegaram depois da minha contratação, a maior parte deles eu nunca havia trabalhado com eles, apenas um ou outro. E isso agora nos dá uma condição de avaliar melhor cenários, desde perspectiva e possibilidades de tipo de jogo a se praticar, mas também a relação interpessoal, conhecimento, necessidade de desenvolvimento que cada um precisa, né, suportes emocionais. Então isso facilita demais. A gente tem a intenção, sim, de renovar com uma base, mas também trazer outros atletas que possam acrescer qualidade e encaixe ao modelo de jogo pretendido, né, entendendo que o 13 precisa, nesse calendário próximo, aí sim disputar todas as competições visando o título, né, visando buscar vencer competições. É isso que a torcida do 13 espera e merece, é isso que nós desejamos enquanto profissionais. E muito feliz também com a questão da renovação, né? Eu, uma coisa que pesou muito para o desejo de continuar no 13, além da confiança que toda a diretoria, principalmente agora com a chegada da SPE, o senhor Raul, deposita em mim e me dá autonomia nesse processo decisório, mas também porque eu senti, mesmo após a eliminação, uma validação e um desejo do torcedor do 13 muito grande da minha continuidade, e isso foi um fator mais decisivo no desejo de permanecer e dar continuidade ao trabalho. Também a ideia de um projeto a longo prazo, né, o 13 me oferta, ele me ofereceu um contrato de 2 anos, ou seja, pensando não apenas em 2027, mas pensando também já em 2028. Isso demonstra confiança naquilo que eu tenho feito, em quem eu sou, junto com a minha comissão técnica. Tudo isso junto conspirou para que a gente desejasse ficar aqui. E acho que sim, a renovação e a construção de um plantel que já tem uma base, que tem uma identidade com o clube, com a torcida, é muito importante.
Adriana, a gente não tem como não citar a situação que aconteceu com o Petrocelo, até para a gente entender melhor, você poder explicar, porque o atleta também se manifestou, e obviamente aqui não escolhendo lado, né, de histórias, cada um tem a sua versão, mas tem um ponto, Ivo, que a gente tem que pensar, que o Adriano tomou uma decisão, né, de colocar o Petrocelo no banco, explicou isso depois do jogo, e o clube deu aval para essa decisão dele, o que corrobora com a versão dele. Porque se isso, o fato que ele citou, né, que ele vai poder explicar melhor, não tivesse acontecido, não faria sentido o clube dar esse aval para ele tomar a decisão de colocar o atleta no banco. Mas eu queria que você explicasse melhor sobre isso, Adriana, até para a gente entender qual é a tua conduta quando situações desse tipo acontecem.
Vamos lá, Elisa. É um assunto que está muito polêmico e eu quero falar o mínimo possível sobre isso, tá? Mas eu acho que é importante responder. Primeira coisa que é preciso desmistificar, eu não atrelo nenhuma responsabilidade de eliminação ou do que quer que seja ao Petrocelli, tá? Em nenhum momento eu fiz isso. O que aconteceu na coletiva foi responder uma pergunta que era: o Petrocelli não foi titular, já que ele vinha sendo titular a competição toda. E eu respondi que as ações que ele tinha realizado nessa última semana me incomodaram, mas mais do que isso, incomodaram o grupo de atletas de uma maneira geral, que se sentiram desrespeitados. E são decisões difíceis, né? Um atleta que foi titular, um atleta importante, eu tenho acesso a informações, dados que, de maneira geral, o torcedor. Só por isso, não foi só porque o Petrocelli já não vinha desde uns 2-3 jogos rendendo o esperado, não vinha tendo desempenho, inclusive físico, que a gente queria. Existia uma cobrança em cima dele, da minha parte, diretamente a ele. O grupo sabia disso. E aí, como ápice de tudo isso, após uma derrota em que o desempenho dele, apesar de ter feito gol, na nossa avaliação, não foi satisfatório, taticamente, ele sabe disso, porque ele foi cobrado por isso, junto ao grupo, não desempenhou funções importantes que tinha sido solicitado. Então, somou o desempenho que não vinha sendo excelente, a avaliação nossa interna em relação ao que ele podia entregar e estava deixando de entregar, e já tinha entregue antes, de desempenho físico e tático, a uma atitude, a uma ação que feriu um pouco daquilo que uma hierarquia, né? Nenhum atleta tem autorização para sair da concentração em viagens sem autorização minha ou de alguém responsável pela delegação. Isso foi feito. Outro atleta já havia pedido, inclusive, a liberação e não foi cedida. Então, ele fez isso sem consultar ninguém. Achei uma falta de respeito. Isso foi dito a ele. Eu conversei com ele na véspera do jogo. Expliquei a ele que isso era uma falta de respeito. Ainda solicitei que ele tivesse uma ação de pedir desculpas ao grupo de atletas pela ação que ele tinha tendo. Ele já vinha como um atleta meio que excluído do grupo de atletas e isso estava me preocupando. E aí, no final das contas, eu acabei tomando a decisão de tirá-lo do jogo, não apenas porque ele tinha saído, né, mas porque o desempenho não era satisfatório. Eu entendi que, de outra forma, nós ficaríamos mais competitivos, e isso aconteceu, né? Nós tivemos um início de jogo muito forte, fizemos o gol. Poderíamos ter feito, inclusive, o segundo gol. Infelizmente, não conseguimos. A questão da iluminação tirou um pouco da nossa ímpeto, da nossa energia, no momento que nós éramos melhores, assim, no jogo. Isso picotou um pouco o jogo, nos atrapalhou a nível de concentração, mas não foi por isso que nós deixamos de nos classificar, e é importante deixar isso claro. O Petrocelli é um grande atleta, um grande jogador de futebol. Eu espero que ele aprenda com tudo isso que aconteceu. Eu falei para ele no sábado que minha conversa com ele, minha preocupação era no intuito de orientá-lo, porque acho que ele pode chegar num nível muito mais alto de futebol, e às vezes pode se ficar uma frustração de deixar de chegar por escolhas que se faz ao longo do caminho, né? É um atleta que eu gosto, é um cara que eu já conhecia, tenho respeito por ele, tenho respeito por mim, mas ações de quebra de hierarquia, de quebra de confiança, precisam ser respondidas de alguma forma. E eu entendi que naquele momento o mais correto era fazer isso em prol do grupo de atletas, em prol das lideranças. Não foi uma decisão só minha. Eu conversei com as lideranças do grupo de atletas, eu conversei com a diretoria, eu pedi a opinião de todos. Eu tenho um executivo de futebol, que é o Joba, com quem eu debati o caso. Então não é que o Adriano tomou essa decisão, né? O 13 tomou essa decisão de forma conjunta. Claro, quem responde pelas decisões e pelas escolhas sou eu, e não tenho nenhum problema com isso. Essas decisões difíceis precisam ser tomadas, e é meu papel, enquanto líder de um projeto, fazê-las.
Adriano, a Copa Paraíba, ela só será disputada praticamente no final do ano, né? E até lá, vocês vão manter alguma atividade, ou só próximo à Copa Paraíba que vocês reiniciam os trabalhos?
A gente reinicia os trabalhos do ponto de vista de treinamento e de atividades de campo no dia 28 de setembro, né? Visando já uma preparação para a Copa Paraíba, que não é só para a Copa Paraíba, né? Para a Copa Paraíba, Paraibano e Série D 2007, é uma continuidade. Então os atletas entram agora no processo de férias, de recuperação, porque a gente não vai ter as famosas férias em dezembro, né? Nós voltamos agora, preparamos, disputamos a Copa Paraíba e ficamos lá depois em atividade como preparação para o Campeonato Paraibano. Mas eu e comissão técnica, diretoria, é isso, nós não paramos de trabalhar, porque agora a gente entra na fase de prospecção de atletas, montagem de elenco, processo de renovações, melhorias estruturais que são necessárias que sejam feitas, e o clube está muito imbuído nisso, né? A gente alinhar essas questões estruturais que precisamos melhorar, construir. O 13 é um clube em processo de reconstrução, de reestruturação, junto a esse novo processo de SPE, ainda com muitas dificuldades, com dificuldades financeiras, que é normal de todos os clubes, mais um clube em reestruturação, mas tentando ter uma condição melhor e criar essa mentalidade vencedora para os próximos desafios.
Adriano, pelo que você citou, esse trabalho, né, de montagem de elenco já está acontecendo. Vocês estão trabalhando com que número, né, de atletas para essa próxima temporada? Desse número total, quantos devem ser renovação? É claro, eu sei que não depende só de vocês, porque às vezes o atleta recebe outras propostas e vai embora, mas em média, quantos vocês gostariam que ficassem? E sendo nessa lista de possível renovação, o Petrocelli estaria, já que você elogiou tanto ele tecnicamente, né, um jogador que inclusive entregou dentro de campo durante muito tempo aí para o 13, se vocês pensam aí em contar com ele para a próxima temporada?
Números em torno de 24, 25 atletas, Elisa, isso aí já contando, a gente fez um trabalho esse ano também de promover alguns atletas da base e fazê-los passar por um processo de desenvolvimento. Então, alguns desses atletas, desses 24, 25, três atletas mais especificamente, serão atletas que passaram por esse processo e serão aproveitados agora, sim, como atletas do grupo principal. 24, 25, não muitos, a gente quer ter um grupo pequeno, até porque a gente entende que isso nos dá a condição financeira de buscar um grupo com mais qualidade, né? Com mais desenvolvimento técnico, vamos dizer assim, que implica em custos mais altos, salários mais altos. A busca por renovação vai variar ali entre 10, 12 atletas, 12, 13 atletas. Essa é o que a gente tem tentado, a gente não sabe se vamos conseguir. Em relação ao Petrocelli, eu acho que não está na nossa lista de renovação, porque acho que o ciclo dele aqui se encerrou, foi um ciclo vitorioso, importante, mas que não combinou com alguns problemas grandes, assim, né? E acho que tudo na vida tem um ciclo, tem um início, tem um término, e a gente vai em busca de... A vida do Petrocelli vai continuar, a nossa também, e a gente vai em busca de atletas que estejam um pouquinho mais alinhados com aquilo que são os nossos propósitos.
Perfeito. Adriano, a gente queria conversar muito mais, mas enfim, você tem as suas questões, as suas coisas aí, a gente também, mas tá só no início, né? Na verdade, reinício desse trabalho, você vai pegar uma temporada aí completa, então a gente vai bater papo em outras oportunidades também, daqui a pouquinho chega a Copa Paraíba, que vale vaga na Copa do Brasil, então, além da Série D que você já conseguiu com o clube, ainda pode conseguir também essa Copa do Brasil, então em outras oportunidades a gente continua essa conversa. Obrigada, viu, mais uma vez por conversar e bater esse papo aqui com a gente no Tabajara Esportes.
Eu que agradeço mais uma vez, me coloco à disposição. A Copa Paraíba não só vale acesso à Copa do Brasil, mas vale um título, né? Que é importante para o clube. O 13 precisa pensar em títulos e esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, obrigado. Sempre que precisar, podem contar comigo. Obrigado pelo espaço.
Obrigada.
Boa tarde.
São 11 horas e 32 minutos. A gente vai num rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informação.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Voltei, galera. São 11 horas e 34 minutos. Maurício, vamos voltar com a turma?
Fala, torcida! Fala, torcida!
Pessoal participando lá no nosso WhatsApp, Marcílio Hércules.
Bom dia, Elisa e Vissarinho. Considerando que o Botafogo embalou nesses últimos 7 jogos, onde em 21 pontos disputados o time fez 19, pergunto, essa parada de 13 dias é bom para o Belo ou pode quebrar essa excelente sequência? Obrigado.
Bom dia, Ivo. Bom dia, Lisa. Bom dia, dona Tabajara. Estou ligado no programa, no melhor programa de esporte que a gente tem na rádio. Bom dia para vocês. Sei que novidade do Botafogo vai ser bem difícil. O time está de folga até quinta-feira. É quando eles irão se apresentar. Possa ser que apareça alguma novidade por aí, surge alguma novidade de contratação. Bom dia para todos.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Elisa, o treinador do São José elogiou bastante o Amigão, né? Na época que ele estava no Campinense, o Amigão não estava tão cuidado como está agora, né? Então ele elogiou demais a administração do estado do Amigão, que está muito organizado, diferente do Almeidão, né? Que está um abago.
Bom dia, Elisa Marinho, Ivo Marques, dupla de ouro da Tabajara. Sábado, dia 25, foi a abertura do campeonato interno do Sub-100. No campo da Polícia Militar em Mangabeira, o setentão mais, vermelho 2, amarelo 1, sessentão mais, vermelho 1, amarelo 0, cinquentão mais, vermelho 0, amarelo 2. Um forte abraço para todos e até outra oportunidade, se assim o Criador nos permitir.
Oi, Elisa, eu tô mandando o atual, Joca do Galo. Parabéns pela belíssima entrevista que você fez, parabéns para você e pro Ivo. Eu só fiquei chateado porque na hora que o 13 mais precisa de todos estar junto, unido, de subir, aí acontece esses problemas já duas vezes seguidas, em 2024 e 2026, que acontece esses problemas. Que sirva de lições para todos, diretoria, SPA e Adriano. Fique com Deus, a Joca do Galo.
Obrigada, Joca. O Carlos Eduardo colocou bom dia, bancada do Tabajara Esporte, uma ótima terça a todos. Entendo também que o Petrocelo errou os dois pênaltis de propósito, mas a culpa da eliminação do 3 não ocorreu nesse jogo, e sim no jogo de ida, quando saiu na frente e deixou o adversário virar. Agora só nos resta não repetir mais os erros, disse aí o Carlos Eduardo. Marcos Paulo colocou bom dia, Tabajara Esporte. Entre anúncios oficiais e rumores na rede social, esta segunda divisão promete. Obrigada a todo mundo que está interagindo. Ronaldo passou por aqui, disse que está na escuta do Tabajara Esportes, que tem um oferecimento de Loque Agora. Se você quer uma moto aí para fazer renda, para começar a trabalhar, vai na Loque Agora, documentação certinha, suporte 24 horas, é só pegar e começar a rodar, viu? Não vai ter mais preocupação. Loque Agora, lá em Jaguaribe, na Avenida Vasco da Gama. São 11 horas e 37 minutos, teve um ouvinte nosso que falou aqui sobre a segunda divisão, e a gente tem notícias da segundona. A Autosport anunciou uma contratação de peso, mas as notícias do Macaco Altino são com Stefano Vanderlei.
Bom dia para você, Elisa, bom dia para todos que estão sintonizados no Tabajara Esportes, aqui do Screte Campeão do Rádio. O Auto Esporte deve realizar sua apresentação oficial para a segunda divisão no dia 17 de agosto. E há uma possibilidade da equipe realizar a pré-temporada fora de João Pessoa. A grande contratação anunciada ultimamente, justamente Anderson Paraíba, experiente meio-campista que iniciou a sua carreira no CSP, rodou o Brasil e o mundo e também atuou aqui no Botafogo e no Sport Clube do Recife, Remo do Pará e várias outras equipes. Portanto, além de Anderson, o goleiro João Vitor, uma indicação do técnico Bruno Monteiro, porque João Vitor jogou com Bruno no Sport Clube de Patos quando conseguiu acesso há cerca de 2 anos. E João Vitor também conseguiu acesso com a equipe do Atlético Clube de Cajazeiras. O treinador automobilista é Bruno Monteiro, prata da casa no que se diz respeito a atleta, porque ele foi goleiro da base do Auto Esporte nos anos 2000. Depois, ele chegou a treinar uma das divisões do Corinthians em São Paulo, também várias grandes equipes do norte do país, e aqui na Paraíba ele comandou o Sport de Patos e agora tem a missão de fazer o Auto Esporte voltar à primeira divisão. São as informações do time do povo aqui dentro do Tabajara Esportes, Stefano Vanderlei.
São 11 horas e 39 minutos, Stefano, obrigada, viu, pelas notícias do Alto. Anderson Paraíba.
Anderson Paraíba, grande jogador, né, que tem uma carreira aí brilhante, tá exatamente, é um veterano hoje, mas para uma segunda divisão do futebol paraibano é um jogador que vai fazer a diferença, viu? Vai ser um ícone aí nessa competição, com certeza.
Altinho vem forte para voltar para a primeira?
Acho que sim, acho que o Alto Esporte vem forte e tem amplas condições de voltar primeiro.
Vamos acompanhar. Ó, falando de segunda divisão, o Cruzeiro de Itaporanga também segue, né, reforçando o seu elenco para disputar a segunda divisão. Anunciou a contratação do atleta Léo Garcia, ele que pode atuar tanto como zagueiro como volante, viu? Temporada passada o Léo foi um dos destaques da Desportiva Guarabira na disputa da Segundona. Então volta a jogar competição, só que agora pelo Cruzeiro de Itaporanga, né? Vamos ver o que é que rola aí com essa participação do Léo. Daqui a pouquinho, viu, minha gente? Dia 12 de setembro começa aí a segunda divisão do Campeonato Paraibano e a gente vai trazer tudo para você aqui no Tabajara Esportes, com oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos. Você tá na capital paraibana? Tem 2 números da Locksolo: 3268-0159 ou 3011-0800. Se você está em Campina, o número da Locksolo é o 3088-8800. E se você quer ficar bem informado, aí você acessa onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. No último domingo, dia 26 de julho, minha gente, foi o dia dos avós. Você é vovô agora, Ivo, recém-vovô. Tá com quantos meses?